havendo número legal, cumprimentando os nossos pares, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Cristóvão Buarque, senador Luiz Henrique, senador Eduardo Matarazzo Suplicy, demais senadores que estarão conosco, senhores embaixadores, senhores representantes de missões diplomáticas que nos honram aqui com suas presenças. Havendo número regimental, declaramos aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em 2014. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Comunicamos às senhoras e aos senhores senadores, senador Jorge Viana, ofício de número 11, de sua excelência, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, solicitando nos termos do artigo 7º, inciso 3º, letra F, da resolução número 2, de 2013, do Congresso Nacional, que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional indique um senador para compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Esclareço que essa indicação será mediante votação secreta do colegiado em data a ser compartilhada e definida coletivamente. O indicado terá mandato de 2 anos renováveis para compor esta comissão, que é uma comissão mista formada por senadores e deputados federais, visando o exercício de acompanhamento das atividades de inteligência do Estado brasileiro. Qualquer dos senhores e das senhoras senadores, evidentemente, poderão ser candidatos à vaga, indicando seu interesse até a data da realização desta reunião, que nós estaremos, naturalmente, obviamente, apresentando às senhoras e aos senhores senadores. A presente pauta desta reunião destina-se à realização de audiência pública para discussão dos rumos e desafios da política externa brasileira e prestar informações no âmbito da sua competência. Convido para que tome assento à mesa Sua Excelência o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado. Com muita honra também, nós gostaríamos de convidar o embaixador e secretário-geral do Ministério, o embaixador Eduardo Santos, para que pudesse estar ao nosso lado aqui na mesa que irá dirigir os trabalhos, pela alegria de contar com Sua Excelência aqui conosco nessa manhã, embaixador Eduardo Santos. Os registros estão aí? Nós gostaríamos de registrar entre nós com muita alegria as presenças de Sua Excelência embaixadora Ana Paula Zacarias, embaixadora da União Europeia e nosso Brasil, que eu gostaria que pudesse estar sentado conosco aqui. De igual forma, o chefe da missão da Divisão Mercosul da União Europeia, diplomatas da Bielorrússia, Espanha, Estados Unidos, França, Países Baixos, Suécia, Malásia, Canadá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Comissão de Relações Exteriores. Também gostaríamos de cumprimentar o professor Silvio Luiz Andreozzi e estudantes discentes do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, que nos honram muito com suas visitas à Comissão de Relações Exteriores, na oportunidade em que nós estamos tendo o prazer e a satisfação de recebermos Sua Excelência o ministro Figueiredo, que fará uma exposição sobre os rumos e os desafios da política externa brasileira. Também o senhor embaixador, representante dos Países Baixos, Sua Excelência Kees Rade, que nos honra aqui com sua presença. É com grande alegria que recebemos em audiência pública, na Comissão de Relações Exteriores, Sua Excelência, o chanceler Luiz Alberto Figueiredo Machado, que hoje faz, por assim dizer, sua estreia perante esta comissão como ministro de Estado das Relações Exteriores, em atendimento à resolução número 4. Como sabemos, essa resolução prevê, a cada início de sessão legislativa, a realização de audiência pública com os titulares das pastas de Relações Exteriores e Defesa Nacional para que prestem informações relevantes no âmbito das suas respectivas competências. Nos próximos dias, nós também estaremos recebendo aqui na comissão Sua Excelência o ministro e também embaixador Celso Amorim, que estará falando sobre os desafios da defesa brasileira. O objetivo desta audiência pública, portanto, é discutir os rumos da política externa brasileira em momento de transição no âmbito do Ministério das Relações Exteriores e das profundas mudanças no sistema internacional, a fim de oferecer ao titular da Casa do Rio Branco a oportunidade de compartilhar com o Parlamento sua visão sobre os principais temas da agenda diplomática brasileira, as oportunidades que temos diante de nós e os riscos que devemos evitar. Diplomata de carreira desde 1980, nosso convidado galgou todos os degraus do serviço público exterior, que todos sabemos ser uma grande escola do mundo e do Brasil. Na Secretaria de Estado, foi assessor e chefe de divisão, diretor de departamento e subsecretário. No exterior, serviu como secretário da missão na ONU, na Embaixada em Santiago, foi conselheiro em Washington e Ottawa, além de ministro conselheiro na Unesco, em Paris. Essa rica trajetória que lhe permitiu acumular experiência bilateral e multilateral nas mais variadas temáticas em alguns dos mais importantes processos negociadores dos nossos tempos, habilita seguramente o chanceler Figueiredo a cumprir com brilhantismo suas novas e relevantes funções à frente do Ministério das Relações Exteriores, a Casa do Rio Branco. Vossa Excelência assumiu as rédeas do Itamaraty em crise, isso nós não podemos negar. Em alguns momentos recentes, pareceu que o Ministério das Relações Exteriores esteve perigosamente desconectado da realidade, como se estivesse distanciado do Brasil real e de seus desafios. Evoco a afirmação pública do sempre saudoso ex-presidente Tancredo Neves, quando se preparava para assumir o governo, aspas, dizia Tancredo. Sempre defendi a política externa do Itamaraty nas suas linhas gerais e fundamentos. Tenho mesmo dito que se há um ponto na política brasileira que se encontrou o consenso de todas as correntes, esse ponto é realmente o consenso, esse ponto é realmente a prática externa levada a efeito pelo Itamaraty. Nota-se que Tancredo se referia à política externa praticada pelo regime militar, alçando-a a patamar de legitimidade típico das políticas de Estado, que tem índole permanente. E é o mesmo sentimento que se identificava por trás de algumas críticas a que o Itamaraty e suas ações estiveram submetidas em tempos recentes. Um Itamaraty permanentemente aberto ao diálogo com a sociedade brasileira e com o seu parlamento é o que se reclamava. O que se deseja é que a nossa chancelaria, respeitada no mundo todo e no Brasil por sua eficiência e qualificação, possa reassumir seu protagonismo, como reconheço que já volta a ocorrer no debate sobre as graves opções da política externa que o Brasil tem diante de si no contexto de um mundo em rápida e profunda transformação nas relações de poder, na economia e no comércio. Na reinvenção de um sistema internacional que seja mais compatível com a emergência de nossos atores, com a realidade das nossas tecnologias, com as características, enfim, de um mundo em que as fronteiras nacionais se tornaram porosas e flexíveis. O grande desafio da nossa geração é não desperdiçar oportunidades para que o Brasil cumpra seu destino de país importante nesse mundo novo, cujo redesenho se vai revelando a cada dia. Opções e estratégias equivocadas, quando não irreversíveis, demandarão décadas para serem corrigidas. Vossa Excelência tem experiência pessoal para lidar com êxito e em papel protagônico como chefe do Ministério das Relações Exteriores, por uma ampla experiência demonstrada ao longo da sua vida profissional, inclusive como negociador principal da Rio Mais 20, de negociações globais que se travam no presente momento, que são vitais para o futuro. Portanto, é com muita alegria, Sua Excelência, embaixador Figueiredo, que nós o recebemos aqui na Comissão de Relações Exteriores, a quem concedo a palavra para a sua exposição.
Muito obrigado, senhor senador Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Senhoras e senhores senadores que muito me honram com sua presença aqui, senhoras e senhores embaixadores, representantes diplomáticos, vejo também alguns colegas a quem agradeço muito a presença. Senhoras e senhores membros da imprensa, eu queria dizer inicialmente que é com uma enorme satisfação e com um grande sentido de dever democrático que eu participo desta audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Eu reconheço no diálogo com essa comissão uma atividade absolutamente essencial da minha atuação como ministro de Estado. Esta é uma oportunidade ímpar de expor o que o Itamaraty tem feito e pretende fazer, de esclarecer dúvidas, de recolher preocupações e expectativas do Senado. É, sobretudo, um canal para aprimorar a atuação externa do Brasil. Durante a minha gestão, eu considero fundamental manter contatos regulares com esta Casa e com o Parlamento como um todo, como prometi desde o meu discurso de posse. O Itamaraty tem que estar sempre aberto à sociedade brasileira, tem que estar muito próximo do Parlamento e tem que poder ouvir os conselhos, as recomendações, as visões, as críticas, enfim, tudo o que é feito em nome de um aprimoramento, não só do serviço exterior, mas como da política externa do Brasil. E é dessa forma que eu vejo e recebo todas as sugestões e os comentários. Eu fiquei, dentro desse contexto, muito feliz em ter recebido, ainda que muito informalmente, membros desta comissão no Itamaraty em setembro passado, pouco tempo depois da minha posse, que foi, digamos, um início de um diálogo que eu, novamente digo, quero que seja constante, mas que pela primeira vez oficialmente me traz a esta comissão. Eu posso lhes dizer, desde início, que, seguindo orientação da presidenta Dilma Rousseff, eu buscarei maximizar o papel da política externa como um verdadeiro instrumento do desenvolvimento nacional. Eu não entendo política externa a menos que seja um contribuinte do desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento de um país. Esse é o rumo que eu quero contribuir para consolidar e esse é o sentido básico da ação futura nossa. O Itamaraty é a face externa de um país que tem privilegiado o crescimento econômico com inclusão social e, ao mesmo tempo, com proteção ambiental como objetivos fundamentais. Nessas minhas palavras iniciais, eu pretendo expor, em linhas genéricas, como vejo alguns dos principais desafios que o Brasil tem diante de si em sua política exterior. tais desafios estão intimamente relacionados com a realidade interna do nosso país, sim, sem dúvida, mas também com um contexto internacional desafiador, como bem disse Vossa Excelência em sua introdução, que eu agradeço muito pela densidade e pelo fato de ter permitido um encaminhamento muito mais fácil do que eu vou dizer, já que Vossa Excelência tocou em questões fundamentais. Esses desafios são tão mais verdade quanto vemos um mundo que tem experimentado grandes transformações que incidem sobre a própria distribuição do poder mundial. Entre elas está, com um papel cada vez mais importante e articulação cada vez mais frequente, estão os chamados países emergentes, como o nosso. No mundo multipolar, é natural que haja distribuições novas, configurações novas, e o Brasil tem sido extremamente ativo na participação dessas arquiteturas novas e agrupamentos novos para obtermos uma inserção internacional que corresponda a, como eu disse, um projeto de desenvolvimento nacional, que necessariamente tem que se projetar internacionalmente. Ao longo da última década, nós podemos identificar vários exemplos que apontam para essa reorganização do cenário internacional, desse verdadeiro reordenamento multipolar. Por exemplo, a substituição do G5 ou do G8 pelo G20, como principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Temos um processo de reforma, ainda que razoavelmente lento, do Fundo Monetário Internacional, dando mais voz, maior peso aos chamados países emergentes. Temos a criação de instâncias novas, às quais eu já me referi, como o agrupamento BRICS, que realizará sua sexta cúpula em Fortaleza, em julho próximo. Temos o Foro Índia-Brasil-África do Sul, o IBAS, cujos países atuam juntos na reforma das estruturas de governança global e na implementação de políticas públicas de inclusão social. Ou ainda, o próprio fato de que a Organização Mundial de Comércio passa a ser presidida pela primeira vez em sua história por um brasileiro, cuja principal base de apoio para sua vitória foram, sem dúvida nenhuma, os países em desenvolvimento. A despeito de todas essas mudanças, nós temos que ter também muito claro que as estruturas de governança global ainda não refletem plenamente as realidades novas que encontramos no campo internacional. E é natural, as instituições são reformadas sempre a posteriori. Elas não se adiantam ao processo político, a reforma delas vai ser sempre o resultado do amadurecimento de um processo. O exemplo mais claro é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, cuja estrutura e métodos de trabalho remetem a um mundo que não existe mais. E eu gosto de dizer sempre, quando foi estabelecido o Conselho de Segurança, em 1945, não só o mundo era outro, mas países como a Índia nem sequer eram um país plenamente independente e estruturado. A Alemanha estava destruída, com a guerra. O Japão também. Países que hoje são grandes atores internacionais, na época, não o eram. Portanto, a estrutura do Conselho de Segurança que temos hoje reflete um mundo de 70 anos atrás. E, portanto, buscamos e buscaremos sempre mudar a governança, especialmente numa área tão delicada quanto a da paz e segurança internacional, para que essa governança reflita, sim, as realidades do mundo de hoje.